A procrastinação pode ser descrita como a doença do amanhã. Deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E quem faz parte do clube da procrastinação sabe que isso é uma péssima ideia, porque esse amanhã demora muito para chegar e muitas vezes acaba não chegando, e isso traz terríveis consequências. Mas por que deixar para amanhã? Porque existem atividades mais prazerosas ou interessantes para fazer no momento, ao invés de ter que experimentar e sentir o desconforto ou a dificuldade que estão associados a fazer as tarefas que estão sendo evitadas no momento. A procrastinação é um hábito democrático que interfere na produtividade das pessoas de todos os níveis econômicos, profissionais, etários ou outras categorias demográficas. Praticamente todo mundo tem pelo menos um e provavelmente mais desafio sério de procrastinação para resolver, especialmente a procrastinação no local de trabalho. A procrastinação também é vista como um método para lidar com a ansiedade envolvida em tomar decisões. Essa resposta tornou-se especialmente predominante no mundo de hoje, onde as escolhas são uma parte tão importante da vida cotidiana e muito poucas pessoas aprenderam a fazer escolhas diante de tantas opções. Por que não sabemos o que fazer? Porque não sabemos o que fazer, acabamos não fazendo nada e esperamos que a situação desapareça. Isso é semelhante a andar de cavalo para trás ou nadar contra a correnteza de um rio. Isso raramente funciona e normalmente traz consequências destrutivas. Pessoas diferentes procrastinam por razões diferentes e de maneiras diferentes. Alguns adiam decisões porque não há garantia de sucesso. Outros encontram maneiras criativas de atrasar e adiar tarefas que consideram desagradáveis. A procrastinação é um problema sério que atinge centenas de milhões de pessoas, especialmente para aquelas que associam a sua autoestima ao seu desempenho. As pessoas que procrastinam podem sofrer consequências internas, sentimentos. As pessoas que procrastinam podem sofrer consequências internas, sentimentos que variam de irritação e arrependimento à intensa autocondenação e desespero. Para quem vê de fora, os procrastinadores que estão sofrendo podem parecer estarem bem, mas por dentro eles se sentem infelizes, eles estão frustrados e com raiva de si mesmos, porque a procrastinação os impediu de fazer tudo o que eles acham que são capazes. Embora pareçam estar indo bem, eles sofrem por dentro. A procrastinação pode levar não apenas ao sofrimento interno, mas também a consequências externas. E essas consequências podem ser desde leves, como pagar multa e juros por atraso de um boleto, até consequências com grandes repercussões. Por exemplo, um engenheiro foi mandado embora de uma grande construtora com alto salário e influência na comunidade porque perdeu os prazos na entrega das obras e teve que se mudar com a sua família para um bairro menos caro, no meio do ano letivo das crianças, e ficou desempregado por vários meses. Mas você pode estar se perguntando: como eu sei quando eu procrastino e quando simplesmente estou atrasando alguma coisa? Essa é uma distinção importante. É muito importante saber diferenciar entre procrastinar e atrasar alguma tarefa de maneira planejada. No último caso, existem razões legítimas para adiar a ação. Por exemplo, você precisa tomar uma grande decisão na sua vida, uma nova proposta de trabalho para ganhar o dobro do que você ganha no seu emprego atual. Só que em contrapartida, você precisa mudar para outro estado e vai ficar longe da sua esposa e filhos ou marido e filhos. Nesse caso, você está atrasando sua tomada de decisão e não procrastinando. A procrastinação é um péssimo hábito que rouba o tempo das pessoas, porque existe uma falta de autogerenciamento. A pessoa acaba roubando o próprio tempo através da sua falta de ação contínua. E no segundo módulo, nós vamos falar sobre o tempo. Se você é como outras pessoas que têm a doença do amanhã, você deve estar sentindo uma grande frustração e raiva, porque percebeu o quanto de tempo vem desperdiçando até agora. Quantas oportunidades, relacionamentos, empregos e chances que já perdeu na vida. Mas mesmo assim, ainda continua procrastinando. Acontece que toda vez que você procrastina em fazer alguma coisa na sua vida, você não está ganhando tempo. Pelo contrário, você está se condenando a ficar sem tempo. Todos nós procrastinamos em vários momentos em nossas vidas, mas existem as pessoas que procrastinam de forma crônica, e segundo a Psychology Today, elas fazem parte de 20% da população. A procrastinação crônica tem um preço muito alto. De maneira geral, ela causa depressão, sentimento de culpa e muita ansiedade. Não conheço ninguém que escolha desenvolver o hábito de procrastinar. Isso seria como escolher a depressão ao invés da saúde emocional. A procrastinação significa sofrimento.
Então a pergunta é:
Por que você procrastina? Será que é porque você não tem tempo? Porque a sociedade contemporânea é competitiva? E todos esperam o melhor desempenho e você não consegue acompanhar a pressão? É, de fato, somos bombardeados por demandas que poderiam nos manter ocupados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em nosso esforço para ter sucesso. E a definição cultural de sucesso significa ter muito dinheiro, poder, prestígio e beleza. Em suma, o sucesso é definido em termos de perfeição. Mas a mensagem implícita é: se você não tem tudo, há algo errado com você. Mas será que por causa dessa pressão e esse ritmo de mudança acelerado e exigente é motivo para procrastinar? Devem haver outros elementos para fazer parte do clube da procrastinação do que simplesmente ser exposto a uma sociedade de altos padrões. Porque se fosse assim, então todos fariam parte do clube. Há muitas pessoas que respondem às pressões culturais exibindo diferentes sinais de sofrimento do que simplesmente procrastinar. Por exemplo, tem gente que trabalha em excesso. Tem pessoas que são depressivas, pessoas com doenças psicossomáticas, alcoolismo, dependência de drogas e fobias. E há pessoas que prosperam com a pressão de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para ajudar você a entender por que escolheu se associar ao clube da procrastinação como a sua principal estratégia para enfrentar as demandas da vida, você precisa analisar a sua história de vida e encontrar onde tudo começou. Então, agora vamos para o primeiro exercício. Anote essas perguntas e responda. Primeira, você consegue se lembrar de quando começou a procrastinar? Segunda, por que você procrastinou? Terceira, quais eram os seus sentimentos? Quarta, você adiou fazer algo para a escola ou foi algo que seus pais lhe disseram para fazer? Quinta, o seu hábito de procrastinar começou na fase adulta ou na sua infância? Sexta, quantos anos você tinha? E sétima, como foi a situação e como você se sentiu? Obrigado por sua companhia e até a próxima aula.